Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com a psicóloga Roberta Sugahara. Boa tarde, doutora Roberta.
Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes dessa tarde da CBN.
Bom, Roberta, nem todos os encontros marcados pela internet, para a gente começar, né, com esse assunto, nem todos são sempre perigosos, né?
Não, nós, infelizmente, quando os encontros são desastrosos, acabam virando populares ou notícias, mas muitos são bem-sucedidos.
Pois é.
E talvez os que são bem-sucedidos as pessoas não falem tanto.
É, existem casais que se conheceram, né, que até tiveram relacionamento, que casaram, a gente conhece casais que se conheceram pela internet. Mas, geralmente, né, quando se marca esse tipo de encontro com uma pessoa que você nunca viu na vida, é normal sentir medo, a pessoa sentir medo antes de encontrar essa pessoa?
Então, Marco, nós precisamos, eu acredito que quando as pessoas entram em sites de relacionamentos, acredito que o medo não fique aparente naquele primeiro momento. O medo ele pode surgir quando o encontro é marcado. Porque naquele momento você tem o computador, você tem várias questões por trás que acabam te protegendo de uma certa forma. E quando você está no encontro pessoalmente, os medos acabam vindo à tona na nossa mente e tudo que o permeia.
Mas existe aquela ansiedade de, por exemplo, porque você vai fazer um primeiro encontro com uma pessoa, no caso, por exemplo, da Elaine aqui no Rio de Janeiro, foi no apartamento dela, né? Pelo menos a informação a gente não tem que eles tenham se encontrado em outro local. Mas, por exemplo, quando se marca num restaurante, se marca num bar, então a sensação é mais de ansiedade do que de medo antes de você ficar frente a frente com uma pessoa que você não conhece?
Falando sobre encontros, nesses encontros que as pessoas marcam pela internet, elas precisam tomar algumas precauções, né? Não marcar logo os primeiros encontros em locais íntimos, como a própria casa da pessoa com a qual você está se relacionando, ou algum outro lugar que seja privado. Os primeiros encontros, as pessoas precisam marcar em locais públicos para que venha conhecer a pessoa melhor, para que tenha uma intimidade maior. Então, depois dessa intimidade, marcar esses encontros privados. Nesse primeiro momento, com certeza vai gerar ansiedade. Nem toda pessoa, talvez, pode desenvolver esse medo, mas uma ansiedade com certeza, porque é algo desconhecido. Você está indo encontrar alguém que você não conhece. E que você acredita naquele perfil que ela colocou, mas a gente não tem como saber se aquele perfil é verdadeiro ou não. Então, a ansiedade com certeza vai gerar medo também, porque todo mundo tem medo daquilo que a gente não conhece, né?
Sim, é interessante esse ponto que você acabou de abordar pelo seguinte, né? Porque hoje a internet, ela é uma terra sem lei, né? As pessoas ficam bastante corajosas na internet, né? Brigam, discutem, colocam os pontos de vista e brigam com quem pensa diferente. E quando você está num aplicativo desses de relacionamento, né? É dificilmente uma pessoa vai falar algo de negativo dela mesma, né? Até para marcar o encontro, para que aconteça normalmente, desde que seja essa a intenção. Mas algum traço na personalidade, alguma maneira de se perceber que essa pessoa está mentindo ou que pode... Alguma situação como essa de violência desse homem lá no Rio de Janeiro é possível só pela conversa digitada, doutora?
Marco, é muito difícil você descobrir, até porque a pessoa que está buscando esse tipo de relacionamento, muitas vezes são pessoas vulneráveis emocionalmente. São pessoas com baixa autoestima, com baixa autoconfiança. E são pessoas que estão mais vulneráveis às conversas alheias. Então, são pessoas que são mais fáceis de se levar. Então, geralmente, a pessoa que está sendo enganada ou aquele parceiro que você está buscando que não... Isso nós estamos falando uma situação hipotética, que em todos os casos são assim. uma pessoa que está tentando enganar a outra no site de relacionamento. São pessoas muito sedutoras, né? Então, a pessoa precisa ter esse cuidado. São pessoas muito sedutoras, são pessoas que vão investigar você primeiro, aquilo que você gosta de ouvir, aquilo que você gostaria de fazer. Então, elas vão falar tudo aquilo que você quer ouvir. Elas vão seduzir você por todas as partes. Então, as pessoas que estão buscando, ficarem atentas a esses sinais. Pessoas muito sedutoras, pessoas que já querem, que se esquivam de marcar em locais públicos, que começam a falar, que começam a dar desculpas para marcar em locais públicos, que não vão de jeito nenhum. Então, ficar atentas a esses sinais, de você perceber, será que eu sou tudo isso que essa pessoa está falando? A pessoa que não mostra, que só seduz, que só faz elogios de uma forma exacerbada, não tem um meio termo. Só que as pessoas que buscam nem sempre estão aptas a fazer essa avaliação, porque, como eu mencionei no início, são pessoas instáveis, são pessoas inseguras, mas as que não estão dessa maneira, ficar atentas a esses sinais, porque é muito difícil, a pessoa pode falar o que ela quiser, que ela é na internet, e não necessariamente aquilo ser verdade.
Sim, porque agora, se a gente pegar pelo lado oposto, né, tem muitas pessoas que são muito tímidas pessoalmente, e isso não é só no caso do aplicativo de relacionamento. Eu acho que de 20 anos atrás, até mais, quando começaram os bate-papos virtuais, né, pela internet, algumas pessoas conseguiram se soltar, né, conseguiram ter uma personalidade um pouco menos retraída por não precisar aparecer na frente de outra pessoa até que haja o encontro, né? Então, existe também... essas pessoas podem se confundir, né, com quem está se soltando um pouquinho com esses sedutores aí mal intencionados, como você diz.
Não, acredito que essas pessoas tímidas são pessoas que possivelmente podem aceitar. Nós precisamos, as pessoas que buscam relacionamento, estarem atentas. As pessoas tímidas, elas podem aceitar, por exemplo, marcar um jantar em um restaurante. Ou, porque vai estar você, a pessoa que está buscando o seu parceiro, e a outra pessoa a qual ela vai se relacionar, aceitar em locais públicos, talvez ela não se esquive tanto. Então, ficar atenta a esses sinais. Não necessariamente essa pessoa vai seduzir para poder conseguir aquilo que ela quer. Ou pessoas que falam em dinheiro para poder dar algum tipo de golpe.
Sim.
Então, estar atentas a esses sinais. Mas o tímido, isso pode ser uma ferramenta para ele, para que ele obtenha algo não com segundas intenções, porque a intenção dele pode ser boa. Ele tem só um traço de personalidade no qual ele é tímido. E aquilo pode ajudar ele, beneficiar.
Pois é, tem um ouvinte aqui, acho que é bom que ele não se identifica, viu, doutora Roberta, porque senão ele vai apanhar em casa. Ele diz o seguinte, ó, conheci minha esposa pela internet, mas já conheci muita gente antes. Foi tudo muito bem, no máximo aquela decepção. Ou seja, isso também desmistifica um pouco, né? Porque até o início da nossa entrevista vem nessa parte, não é porque aquele cidadão fez aquilo com aquela mulher no Rio de Janeiro, é que sempre vai acontecer, né?
Não, foi como eu disse no início, os casos ruins, eles têm uma repercussão muito maior do que os casos de sucesso, isso em todas as áreas. Quando acontece algum tipo de coisa ruim ou algum tipo de desastre, é aquilo que vai apontar, aquilo que vai ser notícia. Não, porque existem muitos casos que deram certo. Muitos casos de casais que têm um casamento estável, que têm um namoro, um relacionamento estável. E o que a ferramenta, o aplicativo, pode... O que a pessoa não consegue num convívio social, que hoje as pessoas reclamam muito mesmo em consultório... que tem dificuldade de achar um parceiro, o aplicativo pode beneficiar essa pessoa. Então, existem casos de sucesso, como o próprio Vinte colocou, que já está casado aí já há algum tempo.
É, exatamente. Bom, tem uma outra pergunta aqui sobre cuidados a se tomar antes do encontro. Eu acho que é essa questão que a gente já conversou aqui, né? Principalmente da escolha do local, né? Procurar ter o convívio com outras pessoas, ter uma facilidade de poder deixar esse local, né? Isso é o maior cuidado que você tem que tomar. Tem algum outro também que você recomenda?
Eu colocaria você encontrar com a pessoa várias vezes em locais públicos para você ter uma intimidade por um tempo, para aquela pessoa, para você ter a certeza que aquela pessoa não está tentando te enganar, você ter a segurança, né, em locais públicos, você tentar entender que a pessoa já quer logo de início ir para locais privados, a não ser que, porque você não sabe, a pessoa pode ser realmente um psicótico, ou ter algum transtorno mental, que nós não sabemos, e que pessoas com certos transtornos, elas passam como um cidadão comum, e acontecer no que aconteceu aí no caso dessa pessoa, no qual nós estamos vendo essas notícias. Marcar em locais públicos, verificar os outros perfis em redes sociais, né, tantas outras redes, verificar se essa pessoa te adiciona, quais são as redes de relacionamento dela, porque muitas vezes a pessoa curte lá o seu endereço na rede social, e você vai ver, são todos as redes de relacionamento dela, são todas redes que você pode desconfiar, não são pessoas confiáveis. Então, esse outro cuidado você pode ter.
Sim,
e aí, vendo uma confiança, eu acredito que são questões básicas para você poder ganhar confiança.
É, uma outra orientação muito importante é essa, né? Porque a gente começou falando aqui de primeiro encontro, né? Quando você, na internet, no aplicativo, você vai conhecer a pessoa pela primeira vez. Mas essa primeira vez, então, é muito legal salientar isso. Não é essa primeira vez que vai definir a personalidade de uma pessoa, né? Ela pode enganar no primeiro encontro também.
Pode enganar muito bem, na verdade, né? Como eu disse, os transtornos de personalidade, eles estão aí, muitas pessoas não tratam, até porque um dos traços de alguma dessas doenças, a pessoa não se trata, ela não tem um comprometimento com a medicação, porque a doença não significa que a pessoa não pode ter uma vida amorosa, não significa que ela é um excluído da sociedade. Existem pessoas que têm um transtorno bipolar e que têm um casamento, que têm, pode ter qualquer profissão, pode ser psicólogo, pode ser médico, pode ser repórter, e que ele se compromete com o tratamento multidisciplinar, com o psiquiatra, com o psicólogo, e isso não significa que ele vai ser um excluído. Mas algumas doenças, como psicótico ou muitos outros, ele engana bem e ele pode ter, sim, uma crise de raiva, um surto, e aí vir a fazer até coisas piores.
Bom, e o outro lado, doutora Roberta, também é possível a pessoa, num encontro, mostrar sinais de que é confiável? Ou isso fica tudo embaralhado?
Olha, Marco, no primeiro encontro, acho isso muito pouco provável. Né? A pessoa realmente precisa ganhar confiança, e confiança sempre vem com o tempo. E a pessoa que procura, se ela quer, tem que ver o que ela também está querendo, porque muitas pessoas vão já também com o intuito de quererem algo rápido, algo, um relacionamento por alguns dias ou por um dia só.
Sim.
Se a pessoa já vai com essa intenção, ok, mas se a pessoa vai com o intuito de ter um relacionamento sério, um encontro, dois encontros, com certeza ele não vai descobrir quem é essa pessoa. Sim, encontros mais demorados para você poder ganhar confiança, porque, como já diz o ditado, a confiança, ela realmente vem com o tempo e com a intimidade.
É, exatamente, né? E também pode-se deixar claro o que a pessoa quer, né? Às vezes, por exemplo, ela quer conhecer uma pessoa, ela quer se relacionar com essa pessoa naquele dia, mas também não quer nada mais para frente, não quer... É, que é uma relação e não um relacionamento, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. E isso também pode causar problemas aí para pessoas que têm outra intenção, né?
Sim, se ela já deixar claro que ela não quer um relacionamento a longo prazo, a pessoa que está buscando precisa estar ciente que ela não quer. Isso, e aí fazer a opção e a escolha dela.
É, não significa que isso é um golpe, nada disso, né? É uma questão de personalidade, né? Não, não se aplica a esse caso, infelizmente, ocorrido no Rio de Janeiro, né? Bom, e uma última questão, então, para a gente encerrar, doutora Roberta Sugahara. Significa que, apesar do que aconteceu no Rio de Janeiro, isso é exceção, né? Não é para as pessoas ficarem... tem que ter um pé atrás, mas não ficarem apavoradas se estiverem num aplicativo de relacionamento.
Não, Marco. Acredito que foi uma infelicidade que essa pessoa teve. Acredito, sim, que essa pessoa tem alguma doença, porque não é um caso de violência comum, né? E não, como nós dissemos, muitos casos foram de sucesso. O que realmente a gente precisa ficar atento, sim, aos sinais, ao tempo que essa pessoa quer com a gente, as coisas muito rápidas, como as pessoas querem hoje em dia. Sim, a gente precisa ficar atento, mas isso não significa que entrar num site de relacionamento ou em um aplicativo de relacionamento está fadado ao fracasso. Não, não está. Nós precisamos, como tudo e como todas as áreas, tomar as devidas precauções.
Portanto, fica aí o aviso, né, que também foi mais uma exceção, que a maioria dos encontros marcados pela internet por aplicativos de relacionamento não tem um final dessa maneira, como aconteceu no Rio de Janeiro. Doutora Roberta Sugahara, psicóloga da Clínica Vitale, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes. Eu te agradeço.